Olá, meu amigo, meu irmão, esse é o podcast da semana. Eu sou o pastor Klaus Piragini e esse é o podcast Liderança da Igreja Evangélica Aquiles. Você é meu convidado para participar conosco. Estamos aí há quase 2 anos ou mais falando sobre liderança. E está chegando o final de mais um ano. Eita, como passou rápido! Esse ano praticamente voou, eu nem vi o ano. E aí a gente vai fazer uma coisa bem legal, a gente vai fazer uma retrospectiva das melhores entrevistas e dos melhores podcasts de acordo com o que vocês comentaram e com o que vocês assistiram. Então, vamos lá. O primeiro que a gente selecionou para você lembrar e olhar chama Seja um Líder Verdadeiro. E esse a gente fala sobre essa questão do engajamento, de a gente ter essa mais responsabilidade para nós, que muita gente às vezes ela confunde essa questão de transferir, delegar, como é que isso é feito. E nós vamos agora dar uma lembrada nisso que eu tenho certeza que vai ser importante para você. Assiste aí com a gente. Hoje você tem líderes, ao invés de servos, líderes que estão envolvidos com título e poder, ao invés de líderes que resolvem intercorrências, líderes que na verdade estão deixando as coisas acontecerem e vão passando os problemas para o seu chefe, passando para o seu departamento, vão fazendo o que não estão vendo. Ao invés de você ter um líder que valoriza as pessoas, que enxerga as pessoas, elas acham que as pessoas ali estão para servi-la e que elas, se elas estão, se não estão, isso não faz diferença para elas. O importante é que elas estão fazendo o trabalho delas. E por último, tem líderes que não focam no crescimento. Eles vão ou têm ou um objetivo, ou uma meta, ou um alvo para alcançar no seu, na sua liderança. Simplesmente vai acontecendo e eles vão ali prestando as contas, fazendo o que dá para fazer. Deus nos chamou para ser um líder de verdade. Eu creio nisso. Eu creio que Deus tem líderes de verdade escutando. Gente interessada em crescer, em fazer e tudo mais. E eu acredito que um dos lugares melhor do mundo, quem fala isso é Peter Drucker, que é um dos pai da administração, guru da administração moderna, que foi um camarada que trabalhou como líder dentro de uma associação sem fins lucrativos. Um outro cara que falou isso também é o John Maxwell, que também trabalhou como pastor, como líder de uma associação, de uma instituição sem fins lucrativos. O melhor lugar para você ser um líder de verdade e treinar a sua liderança é dentro de trabalhando com voluntários. Por quê? Porque se você consegue motivar pessoas como voluntários, não há nada que você não vai conseguir liderar fora, envolvido recursos, benefícios, salário, emprego, né? O cara tem uma dependência disso. O voluntário não tem. O voluntário, ele vai porque ele acredita no teu sonho, né? Porque você se importa com ele, porque ele entende o propósito que você está construindo, então ele se envolve nisso.
Muito importante isso ser um líder verdadeiro, né? Agora, tem uma outra entrevista que essa me marcou bastante. Eu selecionei algumas entrevistas que foram as mais tops. Todas foram muito boas, gente, não tem o que falar, foram especiais. Mas essa foi interessante, foi um momento assim que marcou quando nós tivemos aqui com o Cleiton Pinheiro e ele estava falando sobre a gestão das emoções. Achei isso muito importante e tem às vezes ajudado a gente entender as características, a maneira como a gente precisa avançar. Ele contou algumas experiências também pessoais de desenvolvimento de carreira, mudança de carreira, que eu tenho certeza que vai ser bênção para você e vai ajudar muita gente aí.
Mas trazendo esse entendimento, todos nós carregamos crenças, feridas, gatilhos, complexos, que através do autoconhecimento você vai se aprofundando e você vai aprendendo mais sobre você. Então, muitas vezes, não é que você não tenha afinidade com uma pessoa da sua equipe, é porque o comportamento dela lembra alguém que te feriu no passado. Então, de maneira inconsciente, quando você está perto dela, você fala: não sei, eu não vou com a cara do fulano. Mas às vezes é só o comportamento, dado uma ferida que você tem dentro de você. Então eu trago muito essa questão da gestão emocional, porque se você não está no controle da sua vida, quem está? Suas emoções. E toda vez que você toma uma decisão com base na sua emoção, você vai se arrepender depois.
Você explora isso de que maneira? Por exemplo, eu estou pensando aqui, eu gosto de sentar aqui e me colocar como uma pessoa completamente leiga.
Sim.
Eu penso,
Eu imagino que eu já sei a resposta às vezes, mas às vezes eu gosto de perguntar porque eu tenho gente,
claro,
lá em casa que não está
entendendo. É importante.
Por exemplo, quem vai fazer um curso desse? Ele vai trabalhar em que áreas dentro da vida dele?
Ele vai aprender mais sobre ele. Como assim, Cleito? Como é que você vai fazer um curso para eu aprender mais sobre mim se você não me conhece? Existem padrões. Então, exemplo, as suas privações na infância, elas trazem um impacto hoje.
Sim.
Se você foi privado na infância de ter um tênis que você queria, um sapato que você queria, repare que hoje você tem muitos pares de sapatos no seu guarda-roupa. Se na sua infância você não podia comer chocolate, repare que a sua casa vive cheia de chocolate. Então, as privações trazem um impacto no nosso emocional. Ó, você, as crenças e os complexos, ele entra na sua vida na infância, ele potencializa na adolescência e ele se manifesta na fase adulta. Então, todos nós carregamos, mas até você ter esse olhar para dentro de você, você demora um pouco e você não avança, não evolui. Por que as pessoas não gostam de olhar para dentro de si? Porque uma coisa é quando alguém te decepciona, você fica chateado, mas quando você descobre que você comete erros e que você não é a pessoa mais perfeita do mundo, e que pessoas que você julgou, você acaba fazendo algo parecido ou pior, a decepção é muito maior. Por isso que o autoconhecimento não é para qualquer um. Olhar para dentro de si, identificar os erros, as falhas, o que você precisa melhorar, é muito difícil. É mais fácil colocar a culpa nos outros.
Volta um pouquinho nisso, eu achei forte. O autoconhecimento não é para qualquer um.
Sim. Por quê? Porque, exemplo, eu lembro que a primeira vez que eu fiz o curso com o Thiago Brunet no Instituto Destiny, o impacto foi muito grande, porque ali ele me trouxe essa clareza de que o mundo que eu tinha na minha cabeça, ele só existia na minha cabeça, a realidade era outra. Eu não estava no nível que eu achava, eu não era a pessoa mais agradável como eu pensava.
Interessante.
Eu não sabia tanto como eu imaginava, porque eu não tinha autoconhecimento. Então eu achei que o Cleiton estava no nível e ele não estava naquele nível. E a partir dali eu tomei uma decisão, eu não quero mais viver num mundo que só existe na minha cabeça. E eu só vou falar aquilo que eu vivo. Então, a minha mudança dentro da minha conversão, claro, primeiramente, quando eu conheci Jesus, a minha vida muda, mas a inteligência emocional me ajudou muito nisso, a ter um olhar mais para o Cleiton. Então, exemplo, se o senhor fizer algo aqui que eu não concordo, que eu acho errado, a primeira coisa que eu vou fazer, peraí, deixa eu ver se eu também não estou fazendo isso. Então, antes de querer olhar para o senhor, deixa eu ver se eu também não estou cometendo esse erro, antes de julgar, antes de fazer qualquer crítica ou falar. Na maioria das vezes que eu identifico algo em alguém que eu não acho legal, quando eu olho para dentro, eu encontro também.
Seria isso, a sabotagem?
A autossabotagem, ela vem de um complexo ou de uma crença. Então é mais ou menos assim. Eu tinha isso, eu tinha um complexo de inferioridade, por causa da minha infância humilde. Então na minha cabeça, eu sempre ia ser o mais pobre, o mais simples, o menor. Então, se eu chegasse nesse ambiente e eu entendesse que esse ambiente não era para o meu nível, eu ia entrar num processo de autossabotagem, e aí é o momento em que você dá um jeito de sair do ambiente. Autossabotagem é o momento que você começa a trabalhar para se prejudicar, o que parece um absurdo para muita gente, mas é o que mais acontece no dia a dia. Porque eu não me acho capaz de estar nesse ambiente, eu vou dar um jeito de sair daqui. Como? Às vezes numa discussão, num mau comportamento, ou quando eu falo que eu tenho medo, ou eu acho que eu não sou capaz. Não, o senhor me chamou para esse projeto, mas acho que eu não sou capaz. Pastor, chama outro. É autossabotagem. Por quê? Por causa do complexo que eu carrego. Porque eu não me acho capaz. Então a autossabotagem, ela sempre entra em momentos que aciona um gatilho, dado uma ferida ou uma crença ou um complexo, e é o momento que você começa a trabalhar contra você. Pessoas que vêm fazendo um trabalho excelente, de repente, de uma hora para outra, desanda e joga fora tudo que ela construiu.
Sim.
Autossabotagem.
Bom, esse podcast agora é bem interessante, foi um dos podcasts que foi mais assistido no canal esse ano, chama Muros Caídos, e a gente deu um exemplo sobre o avião que vai perdendo ali, né, a força e o bico vai apontando para baixo, e quando o avião vai caindo, né, você precisa levantar o bico do avião para ele voltar a subir, e às vezes na nossa liderança a gente vai perdendo a força como o avião vai caindo. Nesse tema que eu tratei, a gente trabalhou muito essa questão da gente desenvolver o nosso potencial e não querer viver o platô que muita gente às vezes entrou. Platô é aquele momento da vida da gente que a gente fica estagnado. Assiste aí e depois comenta o que você achou. Como você está andando e perceber que em algumas áreas você precisa dar uma levantada no bico do avião. e outra porque caiu. E outras que estão lá em cima, subindo e tal, aí você, às vezes, precisa ajustar e ver como é que está sendo esse crescimento. Então é interessante isso, porque o platô seria quando as coisas estão andando numa mesma linha. Mas ninguém quer viver o platô. Nós queremos que os nossos ministérios, nossa obra cresça. Então a gente aumenta o bico do avião. O líder precisa estar atento a isso. Ele precisa estar olhando e percebendo, olha, está vendo? As pessoas não estão mais engajadas nisso. O bico começou a cair, o muro está caindo. O muro caiu, você vai precisar levantar. Então aí vem a restauração do muro, né? Todo o trabalho de você fazer crescer de novo o muro, de você levantar esse muro novamente, é um trabalho natural que você precisa fazer. Então, como que a gente vai levantar esse muro? Eu coloquei aqui algumas coisas que eu acho que são importantes. A primeira é enfrentar isso. O que as pessoas fazem quando o muro está caído? A maioria delas que eu converso, elas falam para mim, eu não vou mexer nisso, está tudo bem. Isso não é um grande problema, é um momento. E ele vai deixando, né, o avião com o bico para baixo, assim. Daqui a pouco ele estava só 1 grau, daqui a pouco ele estava 15 graus, daqui a pouco ele estava quase 50 graus, 90 graus, né, caindo para baixo. E eles vão deixando. Então as pessoas às vezes não querem enfrentar. O muro caiu, você vai ter que ter resiliência. Você vai ter que ir até o fim, você vai ter que voltar a ter reuniões, você vai ter que voltar a ter planejamentos, você vai ter que voltar a ter estratégias. E a gente como líder, principalmente o pastor da igreja, ele precisa estar atento aos ministérios que estão trazendo essa sensação de muro caído ou de bico do avião para baixo, porque a gente precisa ir lá e enfrentar isso. Na nossa vida também. Às vezes você está vivendo uma fase boa da sua vida e aparece lá uma notícia que você tem que fazer um exame, que você não pode, pode estar com um problema. Lá é um muro que está caindo. Você vai lá, você vai resolver, você vai enfrentar. Não é fácil, muita coisa vai passar na sua cabeça, mas você vai enfrentar esse muro caindo. A vida tem várias coisas dessa para a nossa vida. Então a gente precisa enfrentar esses muros. Às vezes é uma dívida que surgiu, um problema que apareceu e você não tem como resolver aquilo imediatamente. Você vai procurar soluções, você vai procurar ajuda, você vai lutar por aquilo, você vai se virar para resolver o problema e vai até o fim, você não vai desistir. Você vai falar com um, você vai falar com o outro, você vai pedir ajuda se for necessário, você vai pedir conselhos, você vai pedir orientação, mas você precisa levantar os muros que caem. Na vida de um líder, muitas vezes o nosso trabalho é criar projetos, levar ao crescimento, ao engajamento, ao envolvimento, mas muitas vezes o nosso trabalho é pegar áreas que o muro caiu e levantar de novo. Às vezes é motivando um líder, às vezes é trabalhando, às vezes é fazendo reuniões, às vezes é buscando recursos, patrocínios, auxílios, mas você precisa enfrentar. Bom, essa entrevista é uma entrevista que eu tenho até receio no que falar, porque eu sou muito fã, né, do Anese, e tenho certeza que vocês também gostam muito dele. E todo ano ele tem vindo aqui no nosso canal. E nesse ano a gente falou um pouco sobre como a gente poderia ser criativo se a gente não está ligado ao Criador. A gente precisa estar ligado ao Criador para ser criativo. E também sobre essa questão de avivamento. Nós estávamos vivendo um tempo de avivamento, né, e pessoas falando muito sobre isso, a gente trabalhou esse assunto, mas no trecho que a gente selecionou, a gente está falando um pouco sobre essa questão da gente ter um renovo no nosso trabalho, que às vezes a gente precisa ter um avivamento também na nossa carreira profissional e em outras áreas.
Eu diria o seguinte, se você é um líder, se você é uma pessoa que tem uma empresa, você é uma pessoa que é um líder de uma equipe, ou você é um autônomo, você é a empresa e você tem o seu negócio. Eu acredito que você também precisa de um despertamento da seguinte forma. Se você não é apaixonado pelo que você faz, você não vai dar o seu melhor. Mas se você está desempenhando, está vendendo, está liderando, faz alguma coisa, mas você tem paixão por aquilo que você faz, por que não crescer nisso? Quem são seus mentores? Quem são os caras que te inspiram, por exemplo? Eu estou dizendo isso porque tanto você quanto eu não fomos pastor a vida inteira. Assim, eu sou pastor desde 19 anos, sim, mas meu sustento veio também por eu trabalhar fora. E eu já trabalhei com agência de publicidade, já trabalhei com uma multinacional de tecnologia. Né? É, quando eu trabalhava com a multinacional de tecnologia, uma das coisas que eu mais fazia era ouvir esses caras. Se você quiser, tem narrativas aqui de apresentação de Steve Jobs, por exemplo, que se bobear, eu falo de cor a narrativa do cara. Porque eu tinha que beber daquela fonte. Para quê? Para ter um pouco da mente do cara, da ideia do cara, da paixão que o cara tinha. Como é que eu ia vender os produtos daquela empresa se eu não conhecia a mente do CEO daquela empresa, por exemplo, né? Então, eu tinha que amar aquilo, então eu me deixava me apaixonar por aquilo para fazer, entendeu? Então, eu acho o seguinte, eu estou fazendo uma faculdade de reportagem, o que eu faço? Poxa, vai ver bons repórteres, usa o seu Twitter, por exemplo, para seguir repórteres, gente inteligente e tudo mais dentro dessa área. Você precisa ter sempre uma referência de gente que faz melhor do que você, que te inspira. Um músico uma vez disse isso para mim, ele falou, olha, quando você é o músico melhor da banda, você para de crescer. Você sempre tem que ter um cara melhor do que você. E se não tem na tua banda, se vira. Acha um cara fora para você observar o cara, babar no cara, aprender com o cara, porque você tem que ser... Porque senão você para de crescer, você não vê nada acima de você, você não cresce. Então a gente tem que estar sempre se atualizando, sempre lendo. Então, para esse empresário, para esse homem de negócios, ou seja um vendedor, ou seja o que for, não estou falando nada de igreja, o mesmo conselho também serve. Será que você não está fazendo entretenimento demais na sua vida? De repente ele precisa cortar o entretenimento e tornar o entretenimento dele assistir palestras, assistir um pouco mais de palestras do TED, por exemplo, que te traz ideias com caras totalmente diferentes de você, ampliar tua mente, ampliar tua visão, ler livros novos. Se o cara não faz isso, ele morre.
Tá, mas vamos pensar que você...
O negócio dele morre, né?
É, você tá num negócio que você ama, você tá apaixonado, mas você tá começando a ver que o voo do avião tá caindo, né? Você tá perdendo a altitude, você tá perdendo a força.
Sim.
Tem um conselho para esse cara?
O meu conselho é de pastor. Vai para os pés do Senhor Jesus. Fala com Deus, meu caro. Como é que você quer ser criativo sem estar conectado no Criador? Não dá. Não
eu tô
dá.
Amando essa sua vibe agora avivalista. Eu tô gostando demais.
Eu tenho que ser claro. Puxa vida, tem que ser claro, porque...
Maravilhoso.
A nossa criatividade vem de Deus, entendeu? Vem de Deus, vem do nosso contato com Ele. Mas assim, cá entre nós, vamos falar aqui agora em termos de específicos, né? Não dá para você ser um professor de história motivado se você não estuda história.
Sim.
Não dá para você ser um jogador motivado se você não olha os grandes craques por aí e fala, eu preciso aprender essa ginga que o cara tem. Você tem que se treinar, você tem que buscar se inspirar em alguma coisa. Né? A mesma coisa para pastor, vamos ser sinceros. A gente tem que procurar cara que prega, que desafia a gente. A gente tem que ver a igreja melhor do que a nossa. Eu preciso ver o Ministério de Música melhor do que o da minha igreja. Eu preciso ver ideias novas, inclusive de empresas. Eu trago ideia de tudo quanto é lado, entendeu? Olha o que a Bíblia diz, Provérbios. Provérbios diz assim, eu passei no campo do preguiçoso e ele viu que estava cheio de urtiga. E aí diz assim, vi, considerei e aprendi a lição. Ora, se até do campo de um preguiçoso o sábio tirou lição... Eu tenho que sair por aí olhando tudo e tirando lições para a minha vida. Entendeu? Eu quero ouvir o CEO da Microsoft, ver o que o cara está fazendo lá. Mas por que? Sua área de tecnologia? Não, eu sou pastor de igreja. Mas o cara vai me dar alguma ideia de alguma coisa que ele está fazendo lá que eu quero fazer também. Entendeu? Ou uma maneira de lidar com os funcionários, uma maneira de organizar a empresa. Eu me lembro do dia que eu entrei na Google aqui no Brasil. Eu entrei lá, olhei tudo aqui e falei, ah, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa isso daqui. E já fui pensando lá na Carisma. Eu falei, eu quero mudar algumas coisas aqui no nosso escritório, na nossa maneira de ser. Tem que ser em busca de boas ideias, né? É isso que motiva a gente.
Você estava falando, eu lembrei de um livro do Jack Welch que chamava Paixão para Vencer.
Eu li muito Jack Welch. É. Muito bom, cara.
Ele falava assim, aprenda com o sucesso dos outros.
Isso.
E eu acho que nós, brasileiros, temos um pouco de problema com isso, né?
Uhum.
A gente, culturalmente falando, a gente gosta de criticar o sucesso dos outros.
Sim.
Né? Não aprender com o sucesso dos outros. É como se a gente falasse assim, ah, aquela pessoa teve sucesso, mas é porque ela foi a beneficiada, porque não concordo com ela. Geralmente a pessoa tem uma crítica sobre o sucesso de alguém. Né?
Uma pessoa chegou para Dwight Lyman Moody, para quem não conhece Moody, eu recomendo que você procure na internet, estude um pouco a vida desse homem, que é fantástico, um grande pregador, final do século de 1800, início de 1900. Chegaram uma vez para ele dois seminaristas e falaram assim, nós não gostamos do jeito que você evangeliza. A resposta do Moody foi, eu prefiro o jeito que eu evangelizo do que o jeito que vocês não evangelizam.
Bom,
então, às vezes a gente está criticando alguém.
Que não está fazendo.
Eu me lembro de uma cena agora. Eu estava no centro de São Paulo, tinha um irmão que vivia fazendo críticas a tudo quanto era. Ele escrevia livros, geralmente criticando qualquer movimento novo que surgia. E eu encontrei com esse irmão, estávamos conversando, e na época ele estava criticando o Yang Cho. E eu gostava muito de Yang Cho. Isso te dou até o ano, 1988. Eu pastoreava uma igreja que tinha 100 membros, um pouquinho menos de 100 membros, né? A igreja. E a igreja dele era desse tamanho também, né? E ele falando mal do Yang Cho, falando mal do Yang Cho, e eu ouvindo, sem conseguir interrompê-lo, né, porque ele não conseguia, eu não ia falar para ele que eu gostava demais do Yang Cho, porque eu falei, o cara está criticando para caramba, eu vou falar que gosta, o cara muito sem graça. Mas eu achei uma outra maneira de deixar ele sem graça. Foi de propósito, claro. Eu falei, que coisa, né? Foi irônico. Eu falei, que coisa, né? Eu estou lá quase chegando em 100 membros, você também lá na sua igreja, e a gente criticando um cara que na época tinha, né? Eu falei, um cara que pastoreia 500 mil pessoas. A gente pode muito, né?
Bom, essas são as últimas entrevistas de hoje, da que a gente separou. Tem várias lá no canal, acho que você pode assistir, pode ver. Tem muita coisa boa. Aqui nós só pegamos trechos pequenos, só para lembrar e te aguçar você a lembrar um pouco da que a gente estudou. Mas tem uma que a gente gravou com o Theo Hayashi, que foi muito joia. Falamos sobre a liderança da porta estreita e também falamos sobre esses projetos que o Theo, como é que ele criou esse projeto com universitários, da onde veio a ideia, como ele trouxe isso para dentro do ministério da igreja que ele tem hoje como pastor, sobre discipulados e outras coisas que envolvem esse projeto com universitários. E isso, desse desenvolvimento que a gente trabalhou nessa entrevista, falamos também sobre a ideia de viver o sonho do reino de Deus. Né? Qual é o sonho do reino de Deus para nós? Quando Deus faz aquela pergunta para você, ele não está atrás de informação, ele está atrás de posicionamento do seu coração. Eu acho que essa entrevista foi uma das entrevistas também que mais me marcaram, por vários fatores. Esse trecho que a gente selecionou é um trecho pequeno, mas eu me lembro, por exemplo, quando ele falou sobre a questão de sermos mais duros com relação à porta estreita da liderança. Acho que vale a pena você assistir a entrevista toda depois. Segue aí um pedacinho para você ver.
Eu falei, então eu vou focar um trabalho aqui, vou desenhar um trabalho, um projeto para as universidades. E nesse, é uma outra história muito comprida, mas o Senhor me conectou com meu pai espiritual, que é um profeta de Gana, do país de Gana, na África, mas que já estava pastoreando nos Estados Unidos há muito tempo. E além de ser um profeta, é um acadêmico, um diplomata, e acabou sendo que ele já vem de uma linhagem tribal de realeza, lá de Gana, uma província chamada Chai.
E Deus conectou você?
Deus me conectou com esse homem, que hoje o pai dele já faleceu, ele assumiu essa posição como essa realeza tribal lá em Gana. Mas na época ele liderava a igreja, e ele se tornou um pai na fé para mim, né, um pai espiritual. Eu falo para as pessoas que minha mãe me apresentou o que é o cristianismo, mas esse homem me ensinou a viver o ministério. Né? Então, e eu falando para ele, olha, eu sei que você quer que eu cuide dos jovens, eu era pastor de jovens, eu comecei como líder de jovens lá. Só que, cara, meu coração tá nas universidades. Eu tô cuidando aqui de molecada de ensino médio, beleza, mas me libera para começar o Dunamis. O que, que é o Dunamis? Eu explicava, é esse negócio que a gente vai fazer dentro das universidades.
Isso lá nos Estados Unidos?
Lá, né? Nos Estados Unidos. E a gente morava numa região, quando eu já estava na igreja dele e servindo ele, que é na Carolina do Norte, cercada de 4, 5 universidades muito grandes e muito influentes. E então, quer dizer, eram, se não me engano, a última conta que a gente tinha feito lá era umas 200, mais de 250 mil universitários num raio de uma hora, né, de carro. Então eu falei, cara, Deus me trouxe aqui para isso. Deus me trouxe aqui para isso. Depois de 5 anos servindo ele, ele não tinha me liberado para começar Dunamis. Falava, você não tá pronto, vai jejuar, vai orar. Você não tá pronto, vai jejuar, vai orar.
E você aceitava isso?
Aceitava, falava, tá bom, vamos me submeter.
Olha só.
Vou me submeter e vou servir esse homem. Ele falava assim pra mim, se você não consegue servir a visão do outro homem, Deus nunca vai te confiar a tua própria visão. E ele falava assim, você honra a unção? Eu falei, honra. Então sirva a unção. Não tenta se promover, vai vir na hora que Deus quiser. Então tá bom. Daí eu abaixava a cabeça lá e vambora. Vamos fazer de novo lá e servir, né? E, quer dizer, depois de 5 anos, e nesse ínter eu voltei a estudar, eu tava estudando e trabalhando na igreja. Né? Então,
mas isso é interessante, eu vou fazer só um parênteses aqui.
Sim.
Tem muita gente que quer chegar hoje
e começar do nada.
É, já quer começar, me dá uma oportunidade, me dá um microfone.
Não, ele estava aqui comigo, o meu pastor, ele estava aqui semana passada aqui, e eu trouxe ele para algumas reuniões assim, mais assim, particulares com alguns nossos líderes. Numa reunião ele falou assim, eu quero contar para vocês como que o Theo era lá na Carolina do Norte. Ele começou a contar sobre... Eu fazia os inventários dos livros dele, servia café na sala dos pastores, limpava e aspirava o templo antes do estudo bíblico de quarta-feira à noite, viajava com ele para carregar a mala dele, servia ele nas ministrações de itinerante que ele fazia. Então, quer dizer, eu tive uma escola que eu acho que, infelizmente, muitos não estão tendo essa escola hoje, ministério.
Eu penso isso também.
E essa escola...
E ficam bravos, né? De se passam para uma escola dessa.
É, não, para alguns é abuso espiritual isso aí.
É verdade.
Não, isso aí não é abuso espiritual, é só discipulado mesmo.
É, só tá treinando você.
Isso é só é o que a gente chama de discipulado. É. Discipulado não é você ficar tomando café numa mesa e abrindo a Bíblia, né? Envolve isso, mas é muito mais.
É.
Então sim, eu andava junto com ele, né? E servia ele. Então, foram 5 anos disso. Então, eu lembro que assim, eu pensava, cara, ele não tá querendo me liberar pra começar o Dunamis. Mas quando eu tava lá com meus 27 pra 28 anos, eu sabia que tava uma transição acontecendo na minha vida e eu sei que ele tinha em mente pra que eu assumisse a igreja. Mas eu era solteiro, não era casado ainda, tava num relacionamento lá, mas não tinha convicção se aquele negócio ia dar casamento ou não.
E isso na Carolina do Norte?
Na Carolina do Norte. Eu estava cursando um mestrado de divindade, estava no processo para me tornar um cidadão americano. O senhor, uma vez orando comigo, eu orando, falando com o senhor me perguntou, você está indo atrás do sonho americano ou do sonho do reino? Então, obviamente, ele não precisava de resposta. Eu falo para as pessoas, quando Deus te faz uma pergunta, ele não está atrás de formação.
Sim.
Ele está atrás de posicionamento de coração.
Ele já sabe o que você...
E na hora eu me arrependi e falei, Deus, o que eu tenho que fazer? E o Senhor começou a falar sobre entregar no altar. Né? Você vai ter que entregar no altar esse relacionamento. Ela é minha filha, mas não é para você. Amém, entreguei, terminei. Bom, próximo. A igreja, você não vai assumir. Não é para você isso aí hoje. Tá bom, vou ter que falar para ele, não sei como que ele vai aceitar isso.
Difícil.
Próximo.
Eu imagino a dificuldade que deve ter sido essa conversa.
Exato. Teu mestrado que você está fazendo, que você está aprendendo muita Bíblia, muita teologia, está se sentindo muito inteligente. Tua cabeça está desse tamanho, teu coração está ficando frio. Para com esse negócio agora. Eu não sou contra o estudo da palavra, pelo contrário, eu sou totalmente a favor. Mas naquele momento da minha vida não estava me fazendo bem. Eu estava saindo mais um debatedor teológico do que um homem, um servo de Cristo mesmo.
Sim, sim.
E eu tive que dar uma pausa. Você falou assim, sim. Pausa isso aí. Depois eu voltei para terminar, mas para estudar, continuar estudos. Mas na época eu parei. Pá. E se eu parasse, ia me custar a bolsa que eu tinha. E abrir mão da bolsa. Então naquele momento lá...
Várias tipo, renúncias, pá, né?
Várias renúncias. E finalmente o senhor falou, esse processo que você está fazendo para se tornar um cidadão americano, interrompe, que isso aqui não é... o que eu tenho para você agora. E a gente já tinha posto assim, quase 20 mil dólares só em advogado. Então, eu falei, deu sério? Ele falou assim, você... E eu falei, e agora que eu entreguei tudo no altar, volta ao Brasil. Eu falei, fazer o que no Brasil? Esse negócio do Dunamis não é pra cá, é pra lá. Vai chegar aqui, mas vai chegar aqui a partir de lá.
Bom, gente, tá acabando agora nosso programa, uma benção, foi um remember aí que a gente fez de várias entrevistas, mas tem muito mais no canal, tenho certeza que tem muita coisa, mas para não ficar tão longo, a gente selecionou 3 entrevistas e 2 podcasts para a gente poder lembrar, mas dá uma paradinha agora, dá uma olhadinha, volta lá nos vídeos, vê o que você deixou de assistir, assiste, comenta, participa com a gente. Meu desejo é que você tenha um 2024 aí cheio da graça, cheio da esperança do Senhor, cheio das bênçãos de Deus, porque eu creio que quando você é um líder melhor, você tem resultados melhores. Então isso é muito importante para nós crescer na nossa liderança. Espero que o canal volte aí em 2024 com toda a força, com muita entrevista legal para você, com muitos trabalhos que tem edificado tanto a nossa igreja e vários outros ministérios. Que Deus abençoe. E se você é de outra igreja, outro ministério, comenta aí para a gente conhecer um pouquinho da onde a gente tem ajudado, quem são as pessoas que a gente está junto. Não esquece de compartilhar e não esquece também de enviar alguém que você sabe que precisa um pouquinho sobre esses assuntos. E tudo quanto você fizer, prosperará!